e o trânsito é muito. Penitenciem pelo meu atraso. Vamos então começar a nossa reunião. Primeiro ponto de ordem do dia é um requerimento do Partido Socialista. Requerimento esse que diz o seguinte: considerando a grave situação do BPN, Banco Português de Negócios, culminou na nacionalização dessa instituição de crédito e a fim de tranquilizar os cidadãos e reforçar a sua confiança no sistema, os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista requerem, com a maior brevidade possível, a audição parlamentar do Sr. Procurador-Geral da República na Comissão de Orçamento e Finanças, com o objetivo de obter informações quanto aos procedimentos em curso para apuramento dos factos e eventual responsabilização civil e penal de todos os responsáveis. Vou dar a palavra ao Partido Socialista, mas antes de o fazer, queria naturalmente dar nota aos Srs. Deputados que, como antecedente deste requerimento, ocorreu que em 4 de novembro de último, na sequência de uma deliberação da Comissão de Orçamento e Finanças, foi solicitado ao Sr. Procurador-Geral da República informação sobre os processos pendentes contra o BPN, ou responsáveis do BPN. Na sequência desse pedido, o Sr. Procurador informou a Comissão de Orçamento e Finanças, na pessoa do Presidente, dos processos existentes e deu nota, in fine, na respectiva missiva, que seria disponível qualquer outro esclarecimento que os seus deputados entendessem pertinente, desde que fosse precisado em concreto a questão. Eu dei conhecimento, naturalmente, aos seus deputados dessa carta, concretamente na pessoa dos senhores coronadores, exatamente no dia em que recebi a carta, isto é, foi no dia da audição do Seguro do Banco de Portugal, porque eu entendi, obviamente, que essa informação era relevante, tendo em conta a audição que seria a seguir. E, na sequência desta solicitação da resposta, surge este requerimento do Partido Socialista, para cuja apresentação eu concedo a palavra, naturalmente, ao Sr. Deputado Vítor Batista. Sr. Deputado Afonso Candal,
exatamente.
Tem a palavra.
Eu penso que o essencial da justificação para esta iniciativa do Grupo Parlamentar do PS está inscrita no próprio texto do requerimento. Em todo o caso, não quero mais repetir aquilo que tem sido dito, enfim, ao longo das discussões que temos tido em torno desta matéria. A preocupação primeira do Partido Socialista relativamente a estes acontecimentos que se prendem com a situação a que chegou o Banco BPN, ou o BPN-SA, bem como o processo que lhe decorreu da nacionalização, é prioridade absoluta o apuramento das responsabilidades civis e criminais, se as houver, e a punição dos responsáveis pela situação a que chegou este banco. E, portanto, uma vez salvaguardado o interesse dos depositantes e daquilo que é confiança e reposta à confiança no sistema financeiro português, interessa garantir que as entidades com responsabilidades do ponto de vista das investigações e da detecção dos problemas e da avaliação das responsabilidades, seja de quem for, estão a atuar. É essa a informação que nos fez chegar o Sr. Procurador-Geral da República, em resposta, enfim, às diligências do Sr. Presidente da Comissão. No entanto, entendemos que é da máxima importância para a generalidade dos cidadãos saber o que está, efetivamente, em curso. Obviamente, com o grau de detalhe que for possível ao Sr. Procurador-Geral da República aqui, enfim, explanar, mas saber quais são, enfim, os processos em curso, quando é que eles tiveram início, qual foi, enfim, o acontecimento que lhes deu o arranque, qual foi a entidade, enfim, que comunicou à Procuradoria-Geral da República os elementos necessários para que esses processos tenham sido abertos, e, de alguma forma, quais têm sido, enfim, os percursos de cada uma dessas, de cada um desses dossiês, e, de alguma forma, também, quais são os meios que estão envolvidos, quais são as necessidades que, eventualmente, o Sr. Procurador sinta para que possa dar a bom porto essa sua tarefa, e também, de alguma forma, perspectivas para que haja algum desfecho. Como Vossa Excelência bem sabe, e todos os deputados, tem havido desenvolvimentos posteriores a essa iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e, portanto, é hoje mais evidente que as entidades diversas, nomeadamente o Ministério Público, está claramente a atuar. Isso apenas reforça a razão de ser da nossa proposta de convite ao Sr. Procurador-Geral da República para se poder dirigir a esta mesma comissão, poder ser questionado pelos diversos grupos parlamentares, também para podermos aferir qual é que é o espaço que a Assembleia da República pode ou deve mesmo tomar neste processo. Como digo, prioridade primeira para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apuramento das responsabilidades e dos responsáveis, penalização e punição desses mesmos responsáveis. Nesse sentido, essa é a nossa diligência já da semana passada, sem prejuízo, como sempre dissemos desde o início, de podermos tomar outras iniciativas ou podermos aprovar iniciativas de outros grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Candal. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Velosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Hugo Velosa, apenas um minuto. Sr. Deputado Normão tinha pedido a palavra. Não, para usar no momento oportuno. Aliás, Sr. Deputado Francisco Lançar, vou dar naturalmente a palavra a todos os grupos parlamentares. Sr. Deputado Hugo Velosa, peço desculpa, tem a vossa assistência à palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós registamos o esforço que o deputado Afonso Candal fez para explicar aquilo que para nós continua a ser inexplicável. Eu até diria, como se fala muito de comissões de inquérito, eu faria uma sugestão, embora com ironia, uma sugestão... Não, mas eu gosto de invocar ironias, deputado. E isto aqui é mesmo com ironia, era fazer uma comissão de inquérito para saber porque é que o Partido Socialista, que andou a não querer que se fizesse nada nesta matéria, agora começa a mostrar-se disponível para tudo. Este lapso de tempo em que o Partido Socialista, na realidade, quis esconder qualquer coisa, e esse desafio fica lançado, mas com ironia diria, se calhar o ideal era fazer uma comissão de inquérito para saber o que é que se passou no Partido Socialista para mudar de posição. Até porque mudou de posição numa altura que é a altura que não se entende. O Sr. Procurador-Geral da República, pessoa estimável com um cargo ainda mais estimável, é de todos os cidadãos aquele que tem mais constrangimentos legais para vir dizer qualquer coisa. Isso basta ler a lei. O Procurador-Geral da República está sujeito a uma série de constrangimentos legais por força do exercício do seu cargo, que é quem menos poderá esclarecer o que se passa, a não ser que o Partido Socialista não queira que se esclareça. Bom, mas isso é uma coisa que no futuro veremos se quer ou não. Da parte do PSD, nós temos estado sempre do lado de todo o esclarecimento sobre esta matéria e continuaremos a fazê-lo. E, portanto, nós somos favoráveis também a esta diligência, bem como a todas as diligências que se façam no sentido do esclarecimento desta matéria, repetindo o que dissemos há dias. Para o grupo parlamentar do PSD, é fundamental saber se alguém andou mal, o Parlamento tem as suas regras de fiscalização dos atos, tem que averiguar, muito bem, mas sempre dentro desta perspectiva. Porque é que, e isso está por explicar, o Sr. Deputado Vítor Batista não gosta que se diga isto, mas enquanto deputado não gosto de deixar de o dizer, porque é que, e que explicação tem que ser dada, que se recorreu a uma nacionalização sem que nós, deputados, tenhamos sido esclarecidos sobre todos os contornos dessa nacionalização. Não, não estamos esclarecidos. Não estamos esclarecidos. E, portanto, todas as averiguações que se façam nesse sentido, até porque isso tem custos para os cidadãos, tem custos para o país e para o Estado muito elevados, que são muito mais importantes, do que qualquer averiguação de cidadãos que possam ter andado mal, e neste caso, inclusive, as autoridades já estarão a investigar, o Sr. Procurador-Geral da República não virá dizer outra coisa, estarão a investigar numa perspectiva de criminalidade, e, portanto, que é uma competência que a Assembleia da República nem tem. Portanto, nós votaremos favoravelmente este requerimento. Não, obviamente. Nós, desde o princípio, votámos favoravelmente todos os requerimentos para o esclarecimento da situação, embora tenhamos que dizer e ficar claro que não é através do Procurador-Geral da República que vamos esclarecer seja o que for, porque o Procurador-Geral da República tem constrangimentos legais que não lhe permitem, através, nomeadamente, questões relacionadas com o Direito de Justiça, dizer alguma coisa sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Golosa. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu serei muito, muito rápido. Pela parte do CDS, nós somos absolutamente coerentes nesta matéria. Nós não mudamos de posição, como eventualmente alguns agora parece que querem fazer. Por isso mesmo nós não recusamos audições. Na semana passada votámos a favor das audições que foram propostas, hoje votaremos também a favor desta audição, e aliás até fomos já mais longe. Como é público, o CDS, sobre esta matéria, sobre o que nós estamos aqui a discutir, apresentou mesmo um pedido de constituição de uma comissão parlamentar de inquérito. E amanhã mesmo, na Conferência de Líderes, vamos solicitar que esta comissão parlamentar de inquérito possa ser discutida e votada em plenário o mais rapidamente possível, para que, de facto, este tema, que é um tema muito importante e um tema que, neste momento, é absolutamente da ordem do dia, possa rapidamente ter uma resposta a nível parlamentar. Mal era que o Parlamento, sobre um conjunto de aspectos que se vão passar, não tomasse uma opinião, não se preocupasse, não quisesse saber o que é que, de facto, estava a acontecer, o que é que, de facto, aconteceu e que lições para o futuro é que nós podemos retirar daí. E, por isso mesmo, Sr. Presidente, nós votaremos a favor deste requerimento, parecendo-nos até que seria muito importante que, o mais rapidamente possível, esta Comissão Parlamentar pudesse promover essa mesma audição. Eu espero que a Comissão Parlamentar de Inquérito que o CDS está a propor venha a ser aprovada. Nós sabemos que o início de uma Comissão Parlamentar de Inquérito tem de começar exatamente com uma carta dirigida ao Ministério Público perguntando se há alguma investigação ou não em curso, coisa que neste momento, relativamente até à parte, uma parte do BPN, sabemos que está a acontecer. Mas se isso pudesse ser substituído, antecipado, por uma vinda a casa do Procurador-Geral da República, para nós melhor ainda, não vamos ter nenhum problema. Agora, parece-nos é que, de facto, convinha fazer isso com a urgência possível e necessária, que eu acho que o caso exige de todos nós, Sr. Presidente. E por isso mesmo, com a coerência toda da semana passada, de hoje, do futuro, votaremos a favor desta mesma audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Honório Novo, do PCP.
Muito obrigado, Presidente. Esta proposta do Partido Socialista constitui um exemplo vivo, se quiser, através de uma forma de papel, daquilo que é, simultaneamente, um enorme recuo da posição expressa pelo Partido Socialista nas últimas semanas, e, simultaneamente, uma cambalhota tipo flip-flop para tentar fazer com que as pessoas julguem que o Partido Socialista tem uma posição quando até agora teve uma posição completamente diferenciada. E é curioso ouvir o deputado Afonso Candal dizer aqui uma coisa que valia a pena nós reproduzirmos em áudio as gravações que existem. É repetir sobre esta matéria o que o PS tem dito sobre esta questão nas últimas audições e a propósito das propostas de audição feitas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, designadamente, mais recentemente. E se nós pudéssemos repetir aqui o que o PS tem dito sobre esta questão, ouviríamos o quê? Ouvíamos o Partido Socialista dizer, por exemplo, mas porquê é que nós temos que ouvir em audição quem quer ser ouvido nesta comissão? A propósito da recusa em ouvir o Dr. Dias Loureiro, que se tinha manifestado disponível em prestar esclarecimentos sobre o caso BPN aqui. Ouvimos o PS dizer isto. Portanto, o PS não vai repetir isto. Vem dizer outra coisa. Também ouvimos o PS dizer que nós não podemos, nós deputados, nós comissão, não podemos nem devemos promover audições sobre personalidades que eventualmente estejam sob investigação judicial. Mesmo que não estejam, mas que estejam. Também ouvimos dizer isso aqui na semana passada, a propósito da proposta do PCP de ouvir o Dr. Miguel Cadilho sobre supervisão bancária. Sobre supervisão bancária. E, portanto, hoje não ouvimos o PS repetir aquilo que disse nos últimos tempos. Hoje ouvimos o PS dizer uma coisa completamente diferente, uma coisa que em tudo contradiz tudo o que disse sobre esta questão nos últimos dias. Isso não impede que nós não estejamos abertos a ouvir todas as pessoas que possam contribuir alguma coisa para o esclarecimento desta questão do caso BPN, por um lado, e em esclarecer em todas as suas vertentes. Em todas as suas vertentes, repito e sublinho. E, portanto, apesar de percebermos e de sabermos que aquilo que o Sr. Procurador-Geral da República pode informar esta Comissão já foi substancialmente dito na carta que dirigiu ao Presidente desta Comissão e que foi distribuída, que é pública, desde o dia 11 de novembro, apesar de nós sabermos antecipadamente que o Sr. Procurador-Geral da República não nos vai poder dizer muito mais, se calhar mesmo nada, do que aquilo que já disse e que disse, informando esta Comissão de que estão em curso 4 processos de investigação sobre o tema, apesar disso tudo, naturalmente o voto do PCP não obstacularizará a proposta do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. Tem agora a palavra o Deputado Francisco Louçã, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O caso PPN tem, obviamente, como todos nos temos dado conta, contornos cada vez mais graves, por razões que têm todas a ver com a função de fiscalização da Assembleia da República. Neste momento, a Caixa Geral de Depósitos está a pedir aval para poder recorrer a empréstimos para cobrir a liquidez, o buraco de liquidez que o BPN lhe está a provocar. Temos um buraco maior do que o que se pensava, provavelmente já próximo dos 1.000 milhões de euros. E ainda não temos resposta à questão mais importante, que é perceber quem provocou os prejuízos, quem ganhou com eles, quem perdeu com eles e quem são os agentes deste processo. Face a tudo isto, o PS funcionou como uma força de bloqueio aqui na Assembleia. Não queremos ouvir ninguém. E há uma conclusão que o país já tem. É que, evidentemente, o Dr. Dias Loureiro tinha que ser a primeira pessoa a ser ouvida na Assembleia. O facto, aliás, de ter sido ouvido numa televisão já permitiu tais desenvolvimentos que forçou o Partido Socialista a dar o dito por não dito e a mudar de posição, aceitando, portanto, uma comissão de inquérito que nos vai permitir ouvir o Dr. Dias Loureiro, provavelmente em janeiro, quando já o podíamos ter ouvido e já podíamos ter feito o esforço para tranquilizar a opinião pública, o que é invocado no fundamento do requerimento do Partido Socialista. A resposta do Partido Socialista é: resolvemos isto com uma visita de cortesia. Convidamos o Procurador-Geral da República, que nada nos pode dizer que não tenha dito na carta, para, por cortesia, estar um momento connosco, que será certamente muito agradável, mas nada dirá sobre a investigação, porque ele não o dirá, não o pode dizer e não o vai fazer. E ele trata da investigação judicial. O Parlamento trata de outra matéria, que é as responsabilidades públicas do sistema financeiro, a responsabilidade da supervisão e as responsabilidades do BPN no decurso deste processo. Por tudo isto é que a proposta do Partido Socialista é uma proposta esdrúxula. Ela não corresponde a nenhuma necessidade ou a nenhuma possibilidade de obter esclarecimentos. Mas eu quero sublinhar que o facto do Dr. Dias Loureiro dever ser ouvido e o Partido Socialista por duas vezes ter recusado que ele seja ouvido para agora ter que aceitar que ele cá venha no âmbito da Comissão de Inquérito já suscitou duas posições importantes sobre as quais eu quero deixar claramente o comentário do Bloco de Esquerda. O primeiro foi um comunicado do Presidente da República, que é, na nossa opinião, desnecessário, desproporcionado e vazio. Ele é desnecessário porque não há nenhuma campanha contra o Presidente da República, que evidentemente não tem nenhum envolvimento pessoal neste caso. É desproporcionado porque não importa à opinião pública aquilo que é do domínio privado do Presidente da República e das suas contas bancárias com a sua mulher. Mas, sobretudo, é vazio e agrava o caso do Dr. Dias Loureiro, porque este comunicado demonstra que o Presidente não assinala nenhuma solidariedade ou apoio ao Dr. Dias Loureiro, que foi por ele nomeado para o Conselho de Estado. E é, portanto, no terreno político que esta mudança de posição é tão esclarecedora na situação atual. Mas a declaração do Dr. Dias Loureiro teve uma segunda consequência, que é levar o Partido Socialista a mudar de posição. O porta-voz do Partido Socialista nesta matéria veio dizer que aceitava a comissão de inquérito por causa da exibição das contradições entre Dias Loureiro e António Marta. Ou seja, por causa das afirmações e contra-afirmações sobre matérias da gestão do banco e da supervisão. Portanto, entendamos, quando houver a comissão de inquérito e o Partido Socialista fizer o seu exercício habitual de impedir que venham ser ouvidas as pessoas que fazem parte do rol das personalidades centrais neste drama, lembremos-nos que a razão pela qual é hoje possível haver uma comissão de inquérito é porque se registra que do lado da supervisão há esclarecimentos a dar e do lado da atividade do banco há esclarecimentos a dar. foi por isso que o PS mudou de posição. E ser-vos-á lembrado, caros deputados e deputadas do Partido Socialista, cada vez que discutirmos, quem deve ser ouvido na comissão de inquérito, para não vá o PS ter a tentação de dizer não deixamos ouvir ninguém, que foi o que já fez no caso do BCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Louçã. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também muito sumariamente, penso que o essencial já foi dito quanto a esta matéria. Eu penso que o mais importante é, sem dúvida, que o Parlamento possa, com respeito pelaquela que é uma das suas principais missões, que é fiscalizar não só o Governo, mas acompanhar a situação social e económica do país, que o Parlamento possa ter direito, no âmbito da Comissão de Inquérito, a avaliar toda esta situação do caso do DPM. E esse é que é o facto fundamental, e é nesse âmbito que iremos apreciar, de facto, qual é que é a postura do Partido Socialista em relação a esta matéria. Esta proposta que aqui hoje o Partido Socialista traz não pode pretender mascarar as verdadeiras intenções do Partido Socialista. Não pode, com esta proposta, o Partido Socialista dizer que está mais à frente e que pretende, acima de tudo, e em relação a todos os outros parlamentares, ser um porta-voz da necessidade de esclarecimento em relação a esta matéria. Porque essa sim disfarce-á na Comissão de Inquérito e não com essa vinda do Sr. Procurador-Geral da República. E, portanto, o que é fundamental é que a Comissão de Inquérito decorra de uma forma transparente, participada, e que o Partido Socialista colabore com os outros grupos parlamentares, não inviabilizando a vinda de todas as entidades consideradas fundamentais para o esclarecimento desta situação, nem obstaculize as conclusões que essa Comissão de Inquérito tenha que vir a tirar afinal. E isso é que é o fundamental. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Francisco Madeira Lopes. Deputado Afonso Candal pediu a palavra.
Alguns breves esclarecimentos, Sr. Presidente, desde logo. Primeiro esclarecimento, não estamos a discutir a questão da Comissão de Inquérito. Ainda que eu perceba que há aqui uma certa competição para ver quem é o mais rápido, para quem é o mais produtivo, para quem é que é o mais aprovador. Mas esse não é o objetivo do Partido Socialista. Ou seja, o Partido Socialista não pretende correr muito depressa, sem saber para onde, porventura correr muito aos círculos, ou ter uma grande agitação e gesticular muito, quer dizer, por isso simplesmente em nome de nada. E, portanto, a nossa posição, Sr. Presidente, e eu repito-a, e tem sido a mesma desde o início, o objetivo, considerando a situação a que chegou o Banco Português de Negócios, e que levou a um processo indesejado, mas inevitável nesta fase, de nacionalização de um banco, como forma de garantir o interesse dos depositantes e garantir a confiança no sistema financeiro. Mas há indícios, claramente a possibilidade, e há alguns indícios, de que há responsáveis, claro, pela situação que chegou ao banco. E que pode haver lugar, ou puramente, responsabilidades civis e criminais e à sua punição. E essa é a prioridade do Partido Socialista. O Partido Socialista não pretende que na Assembleia da República se possam condenar cidadãos, entidades, individualidades, ou que se possam inocentar cidadãos, entidades ou individualidades. Nós pretendemos, sim, que sejam apuradas todas as responsabilidades, com prioridade às responsabilidades civis e criminais, mas todas as responsabilidades de todos os envolvidos. E é isso que faremos. Nós não temos nenhuma posição de votarmos contra tudo, porque isso seria, de alguma forma, tão, enfim, leviano, como a proclamação, que votaremos a favor de tudo. Nós podemos votar a favor de tudo se entendermos que há razão para votar a favor, como podemos votar contra se entendermos que há razão para votar contra. E, portanto, não ponham nas nossas palavras aquilo que, porventura, é o efeito sombra da palavra de alguns que votarão sempre tudo a favor. Nós nunca dissemos que votaríamos sempre tudo contra. Antes, pelo contrário, sempre dissemos, curiosamente, a propósito de praticamente todos os requerimentos, que a seu tempo poderíamos voltar a essa matéria, porque não estávamos em momento algum do processo e continuamos a não estar, a alienar a nossa capacidade de iniciativa ou a nossa capacidade de viabilizar outras iniciativas. Agora, de acordo com aquilo que é o que nos parece
o mais indicado para o objetivo central e último, que é a penalização de eventuais responsáveis, quer em termos civis, quer em termos criminais, quer também em termos políticos. Mas aqui a questão é de uma enorme gravidade potencial e deve levar a uma gestão equilibrada e cautelosa por parte da Assembleia da República, que mais do que querer chegar mais alto, mais depressa, mais longe, deve querer chegar da forma mais sólida àquilo que é o apuramento de todas as responsabilidades. Nesse sentido, Sr. Presidente, nós apresentámos este requerimento, que foi anunciado publicamente na quinta-feira, por volta da hora do almoço. Até já houve desenvolvimentos posteriores, relativamente àquilo que são as diligências que estão a ser efetuadas no âmbito do Ministério Público. Não sei se vai haver mais, se não vai, mas é todo o interesse do Partido Socialista, e estou certo desta Câmara, que possamos, de viva voz, não só por uma questão de cortesia, mas que fosse por uma questão de cortesia, considerando a prioridade, pelo menos para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e que está, enfim, na alçada da Procuradoria-Geral da República e não da Assembleia da República, reforçarmos de alguma forma, perante o seu Procurador-Geral da República, a nossa confiança na instituição que ele dirige e a absoluta necessidade que entendemos haver no apuramento de todas as responsabilidades. Estou certo, não será apenas uma reunião de mera cordialidade, mas façamo-la. Façamo-a, deixemos só o Procurador-Geral da República responder por ele, não queiramos nós responder, temos alguma informação, mas estou certo que podemos ter mais. Relativamente ao momento dessa audição, eu acho, e de acordo com aquilo que já foi aqui dito pelas diversas bancadas, que há todo o interesse, seja o mais rapidamente possível. E, portanto, Sr. Presidente, sabendo que há algumas complicações de calendário, mas de qualquer das formas, teremos oportunidade ainda, se for essa a disponibilidade do Sr. Procurador-Geral da República, de que essa audição se faça nesta semana. Portanto, Vossa Excelência fará, isto é a posição do Partido Socialista, as diligências que entender por bem, sendo certo que há um pedido com urgência e que se percebe bem dessa mesma urgência, porque há outras iniciativas de outros grupos parlamentares e aqui, e uma vez mais, o grupo parlamentar do PS também não alienou nenhuma capacidade de iniciativa própria relativamente a acontecimentos futuros e, portanto, temos interesse em ouvir o mais cedo possível o Sr. Procurador-Geral da República. Vossa Excelência está sempre mandatado para essas diligências, portanto, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Candal. Sr. Deputado Veloso.
Sr. Presidente, é de forma muito breve só dizer o seguinte. É uma declaração para a ata do sentido do PST na sequência das intervenções dos seus deputados Francisco Louçã e Afonso Candal. Para nós começou a ficar claro, daquilo que foi dito, que estes zigue-zagues do Partido Socialista nesta matéria, ou esta tentativa inicial de ninguém ouvir, hoje feita desta forma um pouco obnubilada, de que vão colaborar naquilo que se vai averiguar, no fundo só serve uma coisa, e isso o PSD queria deixar bem claro. É, por exemplo, na sequência de declarações do deputado Francisco Louçã, que ainda hoje as repetiu, haver alguém que, pelos vistos, já está condenado, porque foi dar uma entrevista à televisão, em vez de ter vindo aqui ao Parlamento, onde poderíamos confrontar verdadeiramente com os factos que se passaram, que é o Dr. Dias Loureiro, e essa condenação já começou a existir. E o PSD, obviamente, que não vai alinhar nesse tipo de condenação pública, mesmo que considerada só política. Porque é uma condenação não baseada em factos que se apurem aqui, e essa condenação nós não vamos aceitar. E esta posição do Partido Socialista, no fundo, veio fazer com que se chegasse a este ponto, que é um ponto extremamente desagradável para um cidadão, seja ele qual for, seja de que partido for, que é começar a ser condenado politicamente antes do apuramento dos factos.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Está encerrada esta fase de discussão. Eu penso que é dispensável colocar à votação o requerimento, uma vez que há una voce, todos os grupos parlamentares manifestaram o assentimento em relação a esta audição. E, portanto, considero-me mandatado pela Comissão para contactar o Sr. Procurador-Geral da República, no sentido de, o mais rapidamente possível, se possível ainda esta semana, segundo aquilo que depreendi, vir aqui à Comissão de Orçamento e Finanças prestar os esclarecimentos que entender necessários sobre esta matéria. Bom, e assim sendo, está encerrado o primeiro ponto da ordem de trabalhos. Vamos passar ao segundo ponto, que são as votações na especialidade. Como sabem, Na sexta-feira ficou decidido, começaremos pelo articulado, hoje, e amanhã teremos o PIDAC. Penso que será possível em 3, 4 horas encerrarmos a votação do articulado. Amanhã será um pouco mais longo, por isso é que teremos amanhã e à tarde para levarmos a cabo essa ingente tarefa de votação de centenas de propostas de alteração do PIDAC. O Sr. Deputado vai entrar, sim, senhor.